9 horas 34 minutos, a gente está recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o deputado federal Elton Werner, que está em visita aqui à nossa região, tem agenda hoje em Maringá, tem agenda também em toda a região nos próximos dias. E para a gente entender um pouco mais sobre essas visitas que o deputado fará aqui, nós estamos ao vivo com ele no nosso estúdio. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN, a você, Brenda, toda a equipe da CBN, uma honra estar aqui com vocês.
Deputado Elton Werner, que assumiu o lugar do Enio Verri quando saiu ali, então, para que ele pudesse assumir a Itaipu, e está no primeiro mandato como deputado federal. Já tinha sido deputado estadual, mas como deputado federal é a primeira vez. Que eu gostaria que o senhor fizesse, inicialmente, para a gente começar esse bate-papo, um balanço até aqui dessa experiência.
Sim, perfeito. Eu sou deputado federal desde março de 2023. O Enio, nosso diretor-geral, assumiu a Itaipu, né, a convite do presidente Lula, aí renunciou ao mandato e eu assumi a cadeira, uma das seis cadeiras que a federação elegeu, Federação Brasil da Esperança. E eu sou agricultor, sou produtor, já fui deputado estadual, já fui vereador, sou tomador de crédito rural, financio umas lavourinhas, sou pequeno produtor, né? Na minha propriedade tem peixe e tem morango também. É bem interessante. Então, eu cuido das políticas públicas no país como um todo, né? A gente observa, mas o meu foco é mais na agricultura, para melhorar o crédito, baixar o juro, ter políticas para a produção de alimentos com qualidade, diminuindo o uso de agrotóxicos nesse sentido. Então, também já fui, quando era militante de base, conselheiro do SUS, né? Sei da importância do SUS. Fui relator do plano de cargos e salários na Assembleia, fui deputado lá atrás dos professores do Estado. Né? Tenho leis que estimulam a produção de alimentos orgânicos, né? Na época. Trabalhei isso com o prefeito, o deputado Sheida, na época, e a deputada Luciana Rafaim. Enfim, eu sou um parlamentar muito atuante, né? Estou na Comissão de Relações Exteriores atualmente, também faço parte como da Comissão da Agricultura e faço o possível para trabalhar que as políticas públicas cheguem na ponta, que é desafiador muitas vezes.
O senhor é ali da região de Toledo, né? Mais pro, um pouco mais para o oeste, centro do Paraná, e a primeira vez que o senhor vê a nossa região após a eleição é agora.
Eu já vim outras vezes, né? Mas assim, eu tenho andado muito aqui na região junto com o Mário Verri, que é nosso vereador aqui, muito atuante, muito competente. O Mariusse tem me ajudado também no mandato. O Mariusse é suplente, né? A gente tem costurado muita coisa boa na região, tem muitas emendas, os mandatos são muito grandes. Deputado federal só tem 30 no Estado, a gente tem que rodar o Estado. E as agendas são muito intensas. Agora o recesso começou depois do dia 17, que teve aquelas votações lá que foram até a madrugada, né? Então, assim, eu tô muito determinado, focado nas articulações políticas. Nós estamos num processo interno também de eleição do PT. Quando não tem eleição normal, tem eleição do PT. Mas essa eleição do segundo turno vai ser no próximo domingo. Mas eu vou fazer várias agendas hoje. Teve recursos que eu liberei aqui para o município, para a saúde, né? Tenho ajudado muitas entidades, né? E através de programas também, convênios que são selecionados pela Itaipu, nos editais, que quem tem tudo em dia é selecionado. Vou visitar Maria Alva, vou visitar Nossa Senhora das Graças, Santa Fé, Iguaraçu, muitas cidades aqui da região, Santo Inácio, para fazer um diálogo político com as nossas lideranças e também já falar das emendas que vão ser pagas, algumas já foram, né, do ano passado e desse ano que estão encaminhadas.
Só tem uma agenda extensa hoje aqui em Maringá, tem visita à Secretaria de Saúde, vai passar pela UEM também, e o senhor falou sobre essa liberação de verba para a saúde. O senhor pode detalhar um pouco mais para a gente?
Sim, na verdade foi um pedido do vereador Mário Verri, né, para atender essa demanda da atenção primária em saúde, né, para ajudar a prefeitura, para diminuir, porque o município tem um teto para gastar com atenção primária. E nós estamos ajudando o município com isso, com R$1 milhão nessa primeira etapa. Eu tenho obrigação de ajudar o Sistema Único de Saúde, eu tenho visão estratégica, eu já fui conselheiro do SUS, como disse aqui. Então, as demandas que chegarem para mim nessa área, se não for por emenda, eu articulo com o nosso ministro Padilha, que é o ministro da Saúde, para ajudar tanto Maringá como os municípios do Paraná.
nós temos aqui um valor mais alto, né, de liberações também que a gente recebeu aqui. É, quais são as outras liberações que devem ser feitas, não só aqui para Maringá, mas para
a
nossa
coisa
região?
Estruturante aqui, que eu acho que a gente tem que se vangloriar, é uma ação estruturante do governo federal, mas nós articulamos muito aqui, o Enio como diretor-geral, eu como deputado federal, outros deputados também, é a vinda desse Instituto Federal para Maringá. Só nesse instituto serão 25 milhões de reais de investimentos, né? A licitação já deve estar na bica de ser feita, se já não foi anunciada pelo reitor, né? O Paraná recebeu 5 institutos federais e Maringá foi contemplada, foi uma ação política, sim, para Maringá estar contemplada. Isso, eu, em um instituto federal como esse, na minha visão, eu sou especialista em desenvolvimento regional. Ele é como uma indústria sem chaminé, e ela forma gente nas áreas estratégicas conforme anda o setor produtivo local e regional. Então, a vinda do Instituto, ele é, além de ser de graça para estudar dos jovens, em especial jovens de bairros, né, que são de escola pública, que vão estudar ali, sairão dali com a profissão garantida, ganhando um bom salário, porque são profissões e demandas do interesse dos negócios de Maringá e do entorno regional. Então, a vinda do Instituto Federal pode ser, no futuro, uma das maiores indústrias sem chaminé, que forma gente que trabalha nas empresas que geram riqueza local, regional e para o país.
Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário político e econômico de Maringá. O senhor falou sobre as últimas votações ali da Câmara, né? E um projeto que foi aprovado é aquele que altera as regras de licenciamento ambiental. Gostaria que o senhor falasse qual a posição do Partido dos Trabalhadores,
sim,
sobre essa aprovação.
Eu votei contra o jeito de instalar o projeto. Nós queríamos fazer ajustes, mas queriam passar o rodo aquele dia e impor uma derrota para o governo, aparentemente. Mas teve lá, acho que 140 votos que tiveram posicionamento como o meu. Eu acho que tem que ter regras que podem ser flexibilizadas, mas não ter uma autodefinição do que pode, né? Então isso está errado. Eu vou começar um projeto lá e vou ter autodeclaração de licenciamento. Tirar o IBAMA de muitas licenças, isso não é bom. Então, assim, eu acho que para quem pensa daqui 20, 30, 40, 50 anos, a gente pode estar comprometendo as gerações futuras. Inclusive, dependendo em ano que vai ser feita a cópia aqui no país, né, fazer uma regra dessa, em vez de ajudar a gente, pode atrapalhar. Porque os que compram nossos produtos, eu sou ligado à agricultura, quem compra, nós ampliamos para mais de 280 novos mercados depois que o Lula assumiu, mercados ligados à produção de alimentos, seja soja, milho, outros produtos de vários segmentos da economia do país. E países que compram, eles têm condicionantes sobre controle ambiental. Então, se nós flexibilizar demais, a gente pode comprometer, inclusive, as vendas dos nossos negócios.
Falar um pouquinho também sobre a questão das taxações. O senhor acredita que a resposta do governo federal a esse tarifaço do Trump tem sido adequada?
Ah, sim. Eu acho que o que o Trump faz, e é articulado pela família do ex-presidente Bolsonaro, seu filho está lá, conspirando contra o país, eles usam o seguinte argumento, dizendo que estão sendo podados na liberdade de expressão. Liberdade para mentir não dá. Então nós estamos querendo regular algumas questões quando se mente demais. Se você, como jornalista, Brenda, se você fala uma grande verdade, que você pode ser processado. Agora, na sua rede social, se você mentir para propagar fake news, você não é responsabilizado. Então nós temos que criar regras para que haja, para que não prevaleça a lógica da mentira, da intolerância e do ódio. Então, como as big techs têm negócios aqui no Brasil e são ligadas aos americanos, eles estão achando que eles querem mandar mais na gente do que, e nós somos soberanos. Então, o que essa taxa do Trump vai prejudicar, né? Inclusive, quem vai resolver isso, na minha visão, acho que vai ter acordo, são as próprias empresas americanas que vão ter prejuízos com isso. Porque como é que funciona? Se você tem um negócio aqui no Brasil e o teu produto que você faz é bom e consegue competir no mercado americano, a empresa de lá vai comprar de você. E aí, se ela não pode comprar mais, ou vai ter que comprar mais caro, vai ficar caro os produtos para os americanos. Então, o próprio setor do comércio lá e da indústria dos americanos vai trabalhar para reverter isso, porque eu acho que isso não é legal, não é bom nem para os brasileiros, nem bom para os americanos. E o Brasil é soberano, então nós temos que tomar a posição de soberania e independência.
Falar um pouquinho também sobre a agricultura familiar. O senhor já falou que
Sim.
é agricultor também.
Sou.
E como que está essa visão para a nossa região, para fomentar também a agricultura familiar por aqui?
Ah, que legal. Tem muita coisa boa aí. O Plano Safra que foi anunciado. Por exemplo, se o cara é produtor de leite e quiser fazer transferência de embrião para melhorar a genética do seu bezerro, da sua bezerra que vai nascer, às vezes ele produz 10, 15 litros de leite, a sua vaca hoje, com a transferência de embrião de uma vaca com uma genética extraordinária, vai produzir 25, 30 litros com o tempo. Então ele vai melhorar a sua renda na pequena propriedade e também no mesmo espaço, percebe? Outra coisa importantíssima, também para quem é Pronaf, que acessa o Pronaf, vai poder financiar a máquina. Se a máquina custa até 100 mil reais, o juro é 3%. Se é, até 200, se é 250 mil reais, daí é 5% o juro, que é um juro baixo. E também dá para financiar placa solar, fotovoltaica, com juro também de 3%. E também, isso é tudo novidade, só procurar os bancos para quem tem o CPF em dia. Também dá para financiar a irrigação da agricultura familiar para pagar também com 8 anos o prazo, né? Então é 3% de juro também. Então, irrigação, transferência de embriões para melhorar o padrão genético, fotovoltaica e equipamento com juro baixo. Isso tudo é para fomentar a produção de alimentos. E quem produz alimento, aquilo que vai para a mesa do consumidor, também tem um juro bem menor para se organizar e abastecer o sistema PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos.
Dado, para a gente encerrar nosso papo, sei que a sua agenda está corrida. Além dessa liberação de verba para a saúde aqui em Maringá, o que mais deve ser anunciado nessa sua visita à nossa região?
Ah, então, a gente... eu programei muitas coisas, né, assim, do ponto de vista da política. E deputado não só libera a verba. Eu estou trabalhando intensamente para ter R$1 bilhão a mais, que é para o PAA. Isso afeta diretamente todo o agricultor familiar que está ligado a cooperativas, da agricultura familiar, se impacta em todo mundo. Esse 1 bilhão, por exemplo, foi feito um edital da Conab para comprar esses alimentos, e as entidades se habilitaram para comprar. Esse é alimento que vai para o PNAE e também vai para as entidades, para as cidades, onde tem problema de fome. É os CRAS que sabem quem tem dificuldade. Então esse produto acaba chegando para quem está mais vulnerável nas cidades. Isso é uma grande política pública que, no fundo, se as pessoas conseguem comer, se a gente acaba com a fome, que é uma proposta nacional, a gente diminui os problemas nas unidades de saúde, a gente diminui as doenças. As pessoas se alimentando melhor ficam menos doentes. Então acho que uma ação estruturante que ajuda Maringá e o Paraná e o Brasil é trabalhar essa política permanente de combate à fome através de políticas que compram comida da agricultura e que chega nesses programas que os municípios... O que eu recomendo para as cidades? Que use todo o recurso do PNAE. A lei fala assim, comprar pelo menos 30% da agricultura familiar. Por que não comprar 100%? Para que não planejar para comprar 100%? Porque se organiza o sistema de abastecimento alimentar local e regional. Daí o produto viaja menos, vem com menor custo para o balcão e, além de dar renda para a agricultura, ajuda no abastecimento alimentar local e regional. E também, como as nutricionistas que orientam como é que se faz isso nos municípios, isso cria um sistema de segurança alimentar melhor e as pessoas ficam menos doentes e passam menos fome.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã, deputado.
Muito obrigado. Um bom dia a todos, a você, Brenda, e a todos os ouvintes da CBN.
A gente conversou com o deputado federal Elton Vetter, que está na nossa região. Vetter, perdão a pronúncia. Que está na nossa região até quarta-feira, fazendo várias visitas aqui. Então, ainda tem agenda na Secretaria de Saúde, vai passar pela UEM, por várias indústrias aqui de Maringá e de toda a nossa região nos próximos dias também.